Programa Humanidades.
Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa Rádio Ninter. Hoje, o curso de Educador Social vai trazer uma temática bastante interessante. Antes de falar do tema da rádio, eu quero situar o motivo de estar fazendo essa rádio hoje. Ontem, dia 18 de maio, foi o dia de enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Abuso sexual e exploração sexual são violências. Não podemos definir violências, mas podemos categorizar violências ocorridas contra crianças e adolescentes. Eu anotei uns dados interessantes aqui. Violência, se não podemos defini-la, mas nós aqui iremos utilizar um conceito da Marilena Chaui, que é: violência é quando calamos o outro. Então, isso pressupõe uma relação assimétrica de poder. Toda vez que tiver uma relação assimétrica de poder, onde a fala do outro é negada, cerceada, ocorre violência. Então, para caracterizar a violência, nos valemos desse conceito de Marilena Chaui. No entanto, na área da infância e adolescência, nós temos a política da infância e adolescência, que no Brasil existe o CIPIA, Sistema da Informação para a Infância e Adolescência, onde os conselheiros tutelares devem abastecer sistemas com as violências e a violação de direito que essa violência causou. No caso do dia 18 de maio, a violência é a violência sexual / exploração sexual, que fere o direito à dignidade, liberdade da pessoa humana. Esse é o direito violado. No Paraná, de 1 de janeiro de 2020 a 19/5, hoje, de 2021, foram registrados no sistema 295.992 violências sexuais contra crianças e adolescentes. Então, quase um ano e três meses, temos 295.992 violações colocadas no CIPIA. Dessas, 14.891 foram perpetradas para o sexo masculino. Outras, 14.658, sexo feminino. Pessoas trans masculino, 128. E trans feminino, 13. Dessas categorias de violações, abuso sexual, né, são destrinchados quais são essas violações de direitos, essas violências. Abuso sexual intrafamiliar, 6.034. No círculo de amizade, 3.195. Cuidadores. Abuso sexual por cuidadores, 221. Por custódia legal, 8. Corrupção para abuso de menores, né? Corrupção de menores para abuso sexual, 176. Estupro, 1.234. Exibicionismo, 212. Voyeurismo, 48. Abuso verbal obsceno, 77. Categoria outros, 546. A exploração sexual, que em 2010 era subnotificado, ela continua subnotificada, no entanto, ela começa a aparecer. E a pornografia, dentro dessa categoria exploração sexual, ocorreu 117 pessoas foram vítimas dessa violência. Corrupção para exploração sexual, 303. E outros, 35. Como vocês podem ver, o dia 18 de maio, apesar de sempre ser demarcado esse dia como dia de enfrentamento a estas questões de violência contra criança e adolescente, ela permanece no Brasil. Ela permanece, e muitas vezes, com requintes de crueldade. E pensando em trazer algo diferente para além das políticas que já ocorrem, para além das histórias que sempre são contadas, pensamos em discutir que essa questão do abuso sexual, da exploração sexual, ela perpassa a história do Brasil desde o período colonial. Ou seja, a colônia não sai da nossa sociedade. E pensando nisso, resolvemos discutir hoje o tema Educação Decolonial e a Proteção à Infância e Adolescência. Vale salientar que proteção à infância e adolescência significa proteger os direitos humanos fundamentais de crianças e adolescentes. E, para tanto, convidamos a Tânia Mara Pacífico, que é mestre em educação pela UFPR, na linha de gestão e políticas públicas, onde analisou, fez a análise de livros didáticos públicos, né? A análise das relações raciais dentro dos livros didáticos públicos. É graduada em pedagogia, é funcionária pública do Estado do Paraná e é colaboradora do NEAB, Núcleo de Estudo Afro-Brasileiro da UFPR. E hoje ela vai dialogar com a gente sobre educação decolonial e proteção à infância e adolescência. Seja bem-vinda, Tânia. Tudo
Obrigada.
Bem contigo?
Obrigada, Jande. Um pouco emocionada, que acabei de tomar a minha primeira dose da vacina. E também emocionada por estar aqui e falar de um tema que é tão importante, né? Nós conversamos anteriormente e quando você me fez o convite, eu fiquei, primeiro, bastante lisonjeada e fui rever o que eu tenho de estudos sobre educação decolonial e pensar em fazer algumas ligações com a alegria de ter tido você como uma pessoa que pensou de forma decolonial quando fez a escola onde os meus filhos começaram os seus estudos. Então, aquela escola já foi pensada em uma forma diferente do que os moldes normais, né? Porque pensar de forma decolonial é pensar a partir do que o subalterno ou a fora da pedagogia que é eurocêntrica, da ciência que é eurocêntrica, eurocentrada, pensar além, como que depois que nós deixamos de ser colônia, essa situação, esse pensamento ainda perdura no mundo todo, né? Pensar de forma decolonial é poder ouvir as pessoas que não são os europeus e não falar por essas pessoas que não são os europeus. Eu fui revisitar também um livro que para mim é maravilhoso, que é o livro da Grada Quilomba, Memórias de Plantação, Episódios do Racismo Cotidiano. E ela traz várias situações falando de, a partir de um pensamento decolonial, de como a educação, como as crianças, como a população negra, como a população que está à margem do que a gente chama da norma branca, como nós, né, Jande? Nós tivemos o mesmo orientador, nós usamos o termo branquidade normativa. Como que a educação é pensada para essas pessoas? Esse termo decolonial, ele faz referência às possibilidades de um pensamento crítico a partir dos subalternizados pela modernidade capitalista na esteira de uma perspectiva, de uma tentativa de construir um projeto voltado para essa população, não pensar eurocentricamente e não pensar tendo como base de ciência, de pedagogia, de mundo, a Europa e os seus pensadores. E eu pensei também num movimento chamado Movimento... que foi Movimento da Negritude, que um movimento francofono que tinha como objetivo enaltecer a África e os estudos africanos. E é um absurdo pensar que em um determinado momento na vida nós tivemos que fazer isso e ainda temos que fazer isso. E eu gostaria de falar com relação às crianças, né? Vivemos ainda um período onde o adultocentrismo impera. Somos, na maioria das vezes, sociedades adultocêntricas e as crianças não têm condições de reivindicar direitos de ser e de existir nesse mundo. E a proteção. Como que nós estamos protegendo as nossas crianças nessa escola que ainda é eurocentrada e nessa escola que pensa uma pedagogia tendo como base não os estudos decoloniais, não pensar além de um país, no nosso caso, de um país que foi colônia e que ultrajou negros e negras, indígenas, e agora tem por hábito também ultrajar todos os seres humanos que fogem à norma, né? LGBTQIA+, entre outras, mulheres e crianças. Como que a gente pensa a proteção para a criança? Como você me falou anteriormente, todos os anos nós fazemos, e o Brasil todo faz, alguma referência ao dia 18 de maio. E para além dessa referência, para além de estar nas ruas conversando, que agora nesse momento nem podemos estar nas ruas, mas para além de estar nas mídias sociais, o que nós estamos fazendo pelas nossas crianças? A tristeza de como mãe, como pedagoga, como pesquisadora que eu tenho é que o perigo mora dentro de casa, né? Muitas vezes o perigo mora dentro de casa. Você pode ter dentro de casa um pai, um tio, um padrasto, alguém que está abusando ou molestando essa criança sexualmente sem que você tenha condições de ajudá-la. Nós, mulheres que vivemos num momento que precisamos estar muito tempo fora de casa, às vezes pensando no conforto econômico, esquecemos que deixamos a desejar o conforto emocional. E muitas vezes, tardiamente, a gente descobre dentro da família que passou por uma situação dessa. Irreparável, né? Mal irreparável para as nossas crianças e para as mulheres que sofrem esse abuso duplo, né? De saber que seu filho ou sua filha foi abusada ou abusado tardiamente.
O abuso sexual, ele é uma das formas mais perversas de violência, né? Porque ele, na categoria CIPIA, ele está lá abuso e destrinchado em que nível de abuso se foi. No entanto, isso é só para fins didáticos. Porque quando se abusa sexualmente de uma pessoa, está no conjunto da obra a violência psicológica, a violência física também. Né? Então aí se estabelece e fica bem nítido essa relação assimétrica de poder, né? Que é um dos princípios das ações da colônia, né? E a pergunta é: como podemos transcender a colônia que existe dentro de nós? Questão 1. Segundo, como as políticas públicas, né, na área de infância e adolescência podem atuar de forma a não valorizar a colônia, mas tentar transcender esses aspectos, né? E aí eu me reporto ao CIPIA, que o CIPIA é um sistema para que seja categorizada as violências, isso serviria para que os municípios pudessem aplicar o recurso de forma adequada, sabendo qual o nível de violência que tem num dado município, por exemplo. Mas isso não acontece, porque existe subnotificação. Então, a hipótese que eu posso estar sendo arbitrária em fazer, mas eu vou fazê-la, é que ao subnotificar ou não notificar, né, eu deixo de atender a demanda real de um dado município e, desse ponto de vista, eu atendo a colônia que está em cada um de nós. Né? Por isso que temos que pensar em práticas educativas, e aqui eu entendo que a política pública também é uma prática educativa, porque ela vai atuar nos diferentes corpos, vai redimensionar territórios, né? Isso é educação, não é educação formal escolar, mas é educação. E que prática, o que é que as políticas estão fazendo até hoje? Quais são os avanços nesse sentido? Qual é, em que medida a colônia de cada um se expressa nesses abusos?
Jande, eu acredito que para todas essas perguntas, o mais importante, e eu percebo na vida, assim, que na minha evolução, agora com 55 anos, a mudar essa prática, primeiro exige conhecimento. É, exige formação teórica pesada, para que nós possamos discutir e mudar a nossa prática, porque a teoria ela precisa ser transformada em prática. E como eu estava falando anteriormente para você, eu estou há 28 anos trabalhando como pedagoga nas escolas, atualmente trabalho no Colégio Estadual Dona Branca do Nascimento Miranda, 40 horas, e percebo que o grande entrave está na falta de conhecimento e na possibilidade de perspectiva de mudança, né? Porque você pensar para além do que nós estamos pensando há muito tempo, exige conhecimento. Não se faz uma pedagogia pensando além da colônia ou não se colocando a serviço da colônia sem conhecimento, porque quando você... Eu revisitei os textos que eu tinha, os livros que eu tinha, a vida que eu li, que eu tenho nesses 28 anos, e eu penso em todos os entraves que eu venho passando. Eu estou lendo um artigo que fala sobre educação e decolonialidade, depois eu quero passar para você a referência certinha para você disponibilizar para os ouvintes, e é um artigo bem interessante que vai pontuando tudo o que nós conversamos anteriormente, de forma muito explícita, né? O que que a colônia fez? A colônia, ela se consolidou como a universal e deserdou os outros conhecimentos. Aí que está a seriedade, deserdar o conhecimento. E pensando em Brasil, no momento histórico que nós estamos vivendo, deserdar a ciência produzida no nosso país, deserdar o conhecimento de mulheres e homens, crianças e adolescentes negros e negras, deserdar as crianças, deserdar a comunidade LGBTQIA+, é de uma crueldade, de uma violência, de uma tragédia que nós vamos levar muitos anos para recompor tudo que nós estamos perdendo. Porque não se pensa em política pública decolonial num Brasil que está voltando a ser colônia, num Brasil que está voltando a pensar de forma a privilegiar cada vez mais os privilegiados e ouvir cada vez menos, como a teoria decolonial traz, o subalterno não no sentido negativo, mas no sentido que a colônia nos colocou, nessa subalternidade. Aí eu pensei também, teve um ano que eu fiz tentei uma prova de doutorado, e hoje eu sei, porque até hoje não fiz doutorado e não sou doutora, mas um texto da Spivak que eu indico, maravilhoso, que é: pode o subalterno falar? Quando que o subalterno pode falar? Quem me dá direito a falar, eu, uma mulher negra pedagoga, 28 anos, trabalhando numa escola pública estadual? Jande Lopes, Paulo Vinícius, Batista da Silva, entre outros intelectuais e, homens e mulheres, negros e negras, porque na maioria das vezes o subalterno não pode falar. O subalterno criança, subalterno que está sofrendo um abuso, por exemplo, de alguma pessoa que tenha muita importância na comunidade, de líderes religiosos, de pai, de irmão, de tio, essa criança vai falar? Porque voz ela já tem, ela fala, mas ela é ouvida. O que, que a colônia faz? O que, que a colônia que está dentro de nós, que você disse, Jandi, faz? A colônia dá importância para quem tem legitimidade. Quem é que tem legitimidade? É a pessoa que é legitimada como um clérigo, como um pai, como um padrasto, como um tio, como um vizinho. E a voz da criança não é ouvida. Por isso que eu acho bem importante ressaltar aqui a importância dos conselhos tutelares. Várias pessoas colocam algumas ressalvas, mas é muito importante porque eles nos dão formação, inclusive, na escuta. Se a criança falou, existe, olha, está acontecendo algo, eu como pedagoga não tenho que questionar, eu tenho que levar aos órgãos responsáveis, que no caso é o Conselho Tutelar, que aí faz toda uma divisão desse trabalho, mas que atua no sentido de ouvir a criança, de escutar, porque nós ouvimos a colônia que está dentro de nós. Quantas de nós, mulheres negras, não alisamos os nossos cabelos? Quantas de nós, mulheres negras, usamos tubinhos, como Beatriz Nascimento e Lélia Gonzalez, para podermos estar nos espaços sociais e sermos vistas como parte dessa colônia que nos escravizou, que nos estuprou, que nos abusou, que abusou dos nossos filhos e filhas? Nossos corpos são corpos de subalternos e subalternas que não podem falar. Ontem, numa live que teve do Pós-Diz do Núcleo Curitiba Sul, do qual eu sou dirigente, uma professora perguntava assim no chat, mas como que é feito para pessoas trans conseguirem o nome social? Aí eu dizia assim, a menina ou o menino tem que chegar na secretaria da escola e dizer, eu quero que o meu nome social seja tal. Aí a pessoa disse que me conhece, mas não se identificou. Mas, Tânia, a gente está falando de uma escola homofóbica, LGBTfóbica. Estou falando de direitos. A Secretaria do Estado da Educação, com todas as ressalvas que eu tenho, a ela eu posso ter. Respeito muitas pessoas que lá estão, mas também sei da questão institucional que a gente vive, tem um regimento que diz que é autodeclaração. Eu chego e me declaro. Não sou, o meu nome, a partir de hoje, gostaria de ser chamado por esse nome. E a escola tem que respeitar esse nome social, tem que ir para as chamadas, tem que ir para as listas dos professores e professoras, e esse nome precisa ser respeitado. Agora, a política pública decolonial só existe se o pensamento for decolonial. Como nós vivemos num pensamento extremamente colonial a cada dia que passa, de um cerceamento que é imenso pelo que você fala, pelo que você veste, pelo que você é, muito difícil a gente. Serão anos de luta para que nós possamos resgatar o que nós estamos perdendo nos últimos anos.
É, eu concordo com você, mas também sei que a gente tem que fazer. Tem que continuar construindo saberes decoloniais, né, para produzir novas formas de conhecimentos. Né, que não seja sob a lógica da colônia. Então, refletir sobre isso, e aqui eu estou falando aos alunos do curso de educador social, a todos e todas que estão assistindo, né, é importante refletir cotidianamente as práticas, porque essa significação de violência que está nos nossos corpos, na nossa maneira de falar, de agir, né, No percurso cotidiano que fazemos, ela se torna um hábito, A gente faz sem ter a menor consciência. E a chamada dessa live é justamente isso. Nós somos colônia. Nós não tiramos o pé da colônia ainda. E precisamos tirar. E para fazer isso é começar a se questionar, né? E a política até rever a perspectiva da lógica dos direitos humanos fundamentais de criança e adolescente numa perspectiva mais descolonial mesmo, né? Não eurocêntrica, começar a rever isso, ouvindo os outros, os que não são ouvidos, que são negados. Isso é muito importante. Essa é a utopia, né? Esse é o movimento que deve ser feito para que a gente, no dia 18 de maio, possa transcender os dados empíricos da realidade.
Exatamente.
Né? Então, assim, isso tem que começar. A escola tem um papel importante nesse contexto, né? Os contextos territoriais no entorno da escola também, mas isso tem que ser falado. E aqui eu evoco os educadores e educadoras sociais do Brasil, que têm um papel muito importante, que no Brasil atualmente operam as políticas sociais na área da infância e adolescência. E já vem num movimento, numa luta, por exemplo, para o reconhecimento da profissão de educador social, para que eles possam ter voz, isso é muito importante, para que eles possam ter voz, se equiparar aos que têm nível superior, veja. Porque existe toda essa hierarquia, essa assimetria de poder, né? Então, assim, isso é muito importante. Então, e nessa questão da violência sexual, né? A gente não pode esquecer que nós temos esses rostos diversificados porque nós somos frutos, o povo brasileiro é fruto da violência sexual de índias, né? Índios, negras, negros, estamos aqui. E aí, temos que pensar nisso cotidianamente, não podemos passar à deriva dessas questões, não podemos... simplesmente exercer uma prática educativa, e aqui eu estou falando de uma educação para além da escola, na escola e para além dela, sem pensar que nós somos colonizados, né? Sem pensar que as minhas práticas, a quem atende minhas práticas, a colônia que está em mim ou aos outros, né? Que necessitam de outras pedagogias para que possam se aproximar desse lugar de fala, desse lugar de poder, para que possa se apropriar de si mesmo. Então, eu acho isso muito importante mesmo para que possamos avançar, mesmo nos retrocessos que nós vivemos. Essa é a utopia. Como já dizia Eduardo Galeano, é para isso que serve a utopia, né?
Para a gente avançar. Eu fiquei, até gostaria muito de, não sei se eu parabenizei você e as pessoas que estão fazendo esse curso, fiquei muito feliz com o curso e com a possibilidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês e dizer da importância, né? Porque uma das coisas, dos sustos que a gente tem quando começa a ler a teoria e pensar assim, que em determinado momento essa universalidade ela transformou as pessoas que não estão dentro daquele padrão rígido nos outros. Eu lembro que quando eu comecei a estudar relações étnico-raciais, eu pensava assim, o que são esses outros? Quem são esses outros? E os outros são os que não estão dentro dessa norma, e os outros precisam falar. E os outros precisam ser as suas pedagogias, as suas práticas, as suas histórias e os seus conhecimentos alardeados, porque nós temos muito que aprender uns com os outros e não colocar esses outros como tudo que é considerado que está fora da norma, como as pessoas que estão fora da norma, ignorando, inclusive, conhecimentos ancestrais, conhecimentos importantíssimos que formam a sociedade brasileira, culturalmente e historicamente. E por que não dizer cientificamente, né? Quanto conhecimento nós temos na etnomatemática, na etnociência, conhecimento produzido pelos indígenas, pelos escravizados e agora pelos remanescentes de quilombo, que ainda trazem essa ciência muito forte, muito viva dentro das comunidades remanescentes de quilombo, inclusive no Paraná, que tem várias comunidades remanescentes de quilombo. Eu tenho muito orgulho em dizer que um dia participei do grupo de trabalho Clóvis Moura, que teve como objetivo mapear as comunidades remanescentes de quilombo e levar políticas públicas para essas pessoas. Eu estive numa reunião da Sanepar e da Caixa Econômica Federal, onde nós pensávamos casas para essas pessoas, mas casas como a minha, casa como a da Jande, não, casas dentro da cosmovisão daquela comunidade quilombola. Onde tem que ficar o banheiro, onde que tem que ficar a cozinha, tendo em vista que a casa de farinha é uma das formas de renda daquela comunidade. É muito importante pensar de forma decolonial e é muito importante ter essa ação. Na escola, eu não tenho muitas dessas oportunidades, né? Mas o que eu faço? Agora, estando nessa escola, ironicamente, né, Colégio Estadual Dona Branca do Nascimento Miranda, eu sendo uma mulher negra pedagoga que entendo que, como subalterna, pouco posso falar, encontrei quatro professoras espetaculares. Então, o que eu estou fazendo? Por exemplo, 13 de maio. 13 de maio é uma data para ser desconstruída. 13 de maio é uma data que a gente tem que estudar historicamente o que aconteceu sob o olhar da população negra que passou por isso. Sob o olhar da população negra, que grande maioria já estava liberto, já estavam libertos e libertas por conta da luta abolicionista. Eu tenho tido espaço nas salas de aula e eu tenho dado aulas. E a recepção tem sido maravilhosa, porque as crianças passam a ter um olhar diferente de mim. Sim. E porque elas já têm uma formação com essas professoras, que é uma formação excepcional, eu vejo a diferença que faz você, pelo menos, ter pessoas que agem com pensamento decolonial. Porque as falas dessas crianças, desses adolescentes, foram falas que muitas vezes se estuda demais e não se chega a uma consciência tão importante. Sim. Então, eu acho que a ação, principalmente principalmente a importância do curso que a Uninter oferece, é pensar como que, na verdade, esse curso é o retrato do que é pensar de forma decolonial. Né? É pensar a partir de educadores que estão na prática social, no dia a dia, e que vão ter e já deveriam ter o mesmo status que as pessoas que fizeram um curso superior, porque a prática e as mudanças e as transformações que essas pessoas fazem valem tanto quanto ou mais um diploma, que às vezes a pessoa tem um diploma de curso superior e na prática o resultado é muito diferente do que se esperava.
É, você tem razão. E, assim, a categoria, para mim, é uma profissão, porque eles estão desde o final da década de 80, vem a partir dos movimentos nacionais de meninos e meninas de rua, nessa luta, né, dos movimentos sociais, e perpassa até hoje, apesar de alguns municípios, como os de Curitiba, por exemplo, que tenta inferiorizar, subalternizar a categoria e contratar PSS com nenhuma experiência. Isso acontece, né? Mas, por exemplo, esse curso aqui, ele surgiu da luta dos movimentos sociais de Curitiba e região metropolitana para que tivesse o curso superior. Né? Por quê? Vou te falar. Porque educadores e educadoras sociais não tinham voz nos congressos que iam. Tinha sempre o acadêmico, o professor de academia falando por eles.
Isso eu acho muito importante, sabe, Jande, a gente pensar na decolonialidade, assim, numa pedagogia que pensa além da colônia, quanto a gente já estudou, principalmente você, que já vem, você tem uma história com as crianças de rua e com crianças e adolescentes que vêm de muito tempo, né? Seus passos vêm de longe, aqui em Curitiba, com um projeto que foi um projeto muito bacana e que colaborou muito para que as políticas públicas de Curitiba fossem o que são hoje. Mas o que a gente tem que pensar muito enquanto educador social, enquanto pedagoga, professor, como que a gente erroneamente acha que eu posso falar pelo outro?
Sim.
Como que eu posso falar pela criança? Como que eu posso falar pela mulher abusada? Como eu posso falar pelo homossexual que está sofrendo, que está sendo alvo de serial killers? Como eu posso falar por essas pessoas? Eu posso falar com estas pessoas e não por elas, porque nós temos a nossa voz e nós, quando nós temos o poder, o direito da fala, nós falamos muito alto. Nós gritamos muito por direitos e por igualdade. E eu acredito que a colonialidade trouxe isso, né? Colonialidade trouxe isso. Toda essa concentração ainda em direitos para poucos, em direitos onde os poucos agem de acordo com a norma que foi estabelecida há muito tempo atrás. Você coloca assim que nós temos que continuar lutando, que nós temos que continuar fazendo nas nossas práticas. O que acontece que, por exemplo, em relações étnico-raciais, a luta, ela é adoecedora. O racismo adoece a cada dia, que chega um momento que você já não sabe o que que é real e o que que você está produzindo na sua situação de pessoa negra dentro da sociedade. Eu imagino, eu com 55 anos, o último nível de carreira, com uma condição social, econômica, confortável. Passo ainda por questões emocionais ligadas ao racismo adoecedor, a como que esse racismo foi introjetado dentro desse meu corpo, que é considerado subalterno, dentro desse meu corpo subalterno, que muitas vezes ele não pode falar. Pode subalterno falar em todos os espaços. E eu penso também, eu, mulher negra, vivendo em Curitiba, pensa numa mulher negra, numa mulher indígena ou afro-indígena vivendo no interior desse país, uma mulher negra ou numa mulher indígena, uma mulher negra quilombola ou uma mulher indígena que tem que pegar o facão para defender o seu espaço, tem que pegar o facão para defender que o lugar onde ela está, a cosmovisão daquele lugar precisa ser respeitada na escola, na estrutura da escola, que as suas crianças e seus adolescentes precisam ser respeitados, que eles podem sim usar o celular, que eles podem sim usar a roupa que não seja a roupa comumente usada nas festas indígenas ou no dia a dia, que nem por isso, ou principalmente por isso, eles continuam sendo indígenas, porque aí eles podem dizer para o mundo que eles estão vivendo ali naquela comunidade. Então, Jandi, a gente tem muito o que estudar. Eu estava pensando, né? Porque falar sobre pedagogia decolonial e educação decolonial exige todo um vocabulário que situe a pessoa dentro desses estudos, né? E são vocabulários que são muitas vezes muito eruditos, muito fortes, mas o que eu quero deixar aqui de forma simples e bem séria é que nós, para a gente pensar de forma decolonial, é importante sim estudar Querenaud, estudar Van Dyck, estudar Grada Quilomba, mas pensar de que forma a minha cabeça pensa. De que forma esses autores e essas autoras que passaram por mim pensa? Eu penso numa sociedade excludente ou numa sociedade que inclua? Eu penso numa educação que exclui ou numa sociedade que inclui? Eu penso numa escola que escuta ou numa escola que cala? O que eu, como pessoa, penso em viver fora da colônia? Como que eu me coloco nesse momento? Como que eu penso a minha prática diária? Quando eu chego na escola, eu dou boa tarde para todas as pessoas, eu trato todos os pais e as mães da mesma forma, eu entendo que uma menina que está no sexto ano pode sim despertar a sua sexualidade e dizer que gosta de beijar a menina? Ou para mim isso é a menina não pode fazer porque a culpa é dela se na sala ela ficar, na escola ela ficar falada, entre aspas. Então é importante isso e eu acredito que só o conhecimento nos leva a ter uma visão de mundo um pouco mais ampla. E eu indico muito para vocês lerem Grada Quilomba, Memórias da Plantação, que é uma mulher portuguesa que se tornou uma grande intelectual na Alemanha. E quando ela fala de forma linear, tudo que linearmente ela vai falando vai cortando a nossa vida e a nossa forma de ver o mundo. Ela tem um capítulo que ela fala da importância e do significado da máscara na colônia, né? A gente tem a figura da escrava Anastácia, que foi escravizada, e por que que ela aquela marca? Aquela marca era para que ela não pudesse comer, para que ela não pudesse falar, e disseram aí, e tem algumas pessoas que dizem que é porque ela era muito bonita e de boca fechada ela não seduziria o senhor, né, que era o dono dela, mas com certeza ela poderia ser abusada sexualmente, ela poderia ser estuprada, ela poderia ser usada da forma que fosse. E hoje em dia, pós-colônia, nós temos as marcas simbólicas, as máscaras simbólicas que não nos deixam falar. E às vezes as pessoas dizem, né, pessoas dentro de uma branquidade como norma, as pessoas dizem que vão nos dar a voz. Não, a nossa voz está aqui. Nós só precisamos também só ter o direito de falar.
Não precisamos de autorização. Tânia, nosso tempo se esgotou. Eu sei que
você tem
compromisso. Tá vendo como passa rápido?
Espero ter contribuído, gente, ouvintes, porque na verdade eu cheguei assim bem emocionada desse momento de tomar a primeira dose da vacina e também com esse tema, que é um tema que me cala muito forte por questões pessoais e familiares, e como pedagoga em final de processo de contribuição para a educação, pensar a decolonialidade dói, porque a gente sabe tudo que a gente já fez, tudo que nós temos que fazer ainda e a contribuição que o conhecimento nos dá. Então, eu quero, a partir de agora, estudar bastante e ver que realmente, desde que eu me entendo por gente, eu penso de forma decolonial. Sim. Eu acho muito importante, modestamente falando.
Você foi ótima. Quero agradecer. O curso de Educador Social agradece, né? Será convidada outras vezes para outros eventos. E estamos aí pensando em dialogar e fazer o primeiro seminário de educação decolonial, né, do curso de educador social, como já havia te falado.
O professor Paulo Vinícius, professor pós-doutor Paulo Vinícius Batista da Silva, me autorizou a negociar com você. Podemos começar a nossa negociação. Ontem à noite ele me deu a autorização. Posso negociar com ela, ele? Pode.
Então a gente negocia pelo WhatsApp.
Tá bom. Um abraço, querida.
Muito obrigada. Muita paz para você. Qualquer coisa, eu estou aqui no WhatsApp. Foi muito bom esse nosso reencontro. Certo?
Obrigada, querida.
Muito auspicioso. Gratidão.
Gratidão a minha.
Agradeço a todas e todos que estão aí nos bastidores, nos ouvindo, não fizeram nenhuma pergunta, e eu compreendo, porque é um assunto que mexe com a gente, como a professora Tânia falou, e que vai, a gente vai absorvendo aos poucos, né? Então, até a nossa próxima rádio. Tchau para todos vocês. Tchau,
o
Tânia.
O Evandro está aí, Evandro? Muito obrigada, Evandro. Desculpa as meus engasgos, é que eu fiquei bastante emocionada.
Programa Humanidades.